Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando só.
Salve, salve, companheirada, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal, ao lado de Diogo da Silva, o grande Dumba, jornalista, produtor desse programa, e Diego Torres, o Marujo. Nós tocamos esse barco toda semana, às terças e às sextas. Esta nau antifascista, anticapitalista, muito diferente desse barco que não para de entrar água, que é o governo Bolsonaro, senhoras e senhores. Nada mais, nada menos do que 6 ministérios foram trocados ontem, dia 29 de março, dia em que esta cidade completava 328 primaveras. Veja só, dentre todas essas arrumações, todas essas mudanças, uma que nos causa muito espanto é a demissão, deixa eu repetir, demissão do ministro da Defesa, o general que... Também não vou falar o nome, porque eu não vou ficar falando o nome de general nesse programa. Mas todo mundo sabe quem é o Azedo. Azedo. Primeiro a gente vai ouvir a música, que quer dizer muita coisa. Mas é que eu queria fazer essa introdução, porque eu estou indignado, como todo brasileiro. Solta o som aí, André. Essa música brilhante na voz de Elis Regina Pimentinha, música de Ivan Lins, Cartomante, que a gente tem infelizmente que anunciar que hoje o nosso entrevistado era o comandante José Dirceu. Ele nos avisou com 2 horas e meia, 3 horas antes. Infelizmente ele não vai poder participar hoje do programa, porque foi convidado para uma reunião emergencial. Né, isso pode acontecer sempre, uma vez que sabemos que a batalha não está sendo fácil para ninguém. E ele acabou, a gente tem que vir noticiar a todos aqueles que nos ouvem, a todos os espectadores, a todos os ouvintes da Rádio Cultura 930, mais livre de todas, que ele não vai poder participar hoje. Porém, nada está perdido, senhores, porque na semana que vem José Dirceu vai estar aqui. Já confirmou com a produção, já falou com o Diogão. É isso mesmo, Diogo?
Está confirmado, semana que vem José Dirceu aqui às 17 horas na Rádio Cultura, AM 930.
Ah, garoto, exatamente. Então, enquanto isso, como a gente não pôde, né, com maior afinco colocar uma outra atração que fosse mais capacitada ou tão capacitada para que a gente pudesse também ouvir a voz do que está acontecendo dentro dessas inúmeras decisões, dessas inúmeras confusões que estão acontecendo nesse país, a gente mesmo do Vamos à Luta hoje, vamos fazer todo o programa diretamente da redação, falando as mais quentinhas, as mais fresquinhas, direto do poder, em todas as áreas, em todas as áreas. E como eu disse no começo do programa, o assunto mais importante foi essa quebra, essa saída do alto generalato, né? Caiu o rei de espadas, caiu o rei de paus, caiu o rei de ouros e caiu o rei de copas, que era o ministro da defesa, o chefe do exército, da marinha e da aeronáutica. E todo mundo fica apreensivo, pensando muito bem o que será que vai acontecer amanhã, dia 31 de março, dia em que esses beócios, em que esses nefastos, em que essas pessoas vão comemorar, pessoal. Mesmo tendo 315 mil mortos nesse país, que está à deriva numa crise sanitária, numa crise de todos os sentidos, eles vão tentar fazer algum tipo de manifestação dessas coisas ridículas e medíocres que eles bem fazem. Até porque, Diogo, parece que esse é o único planeta do globo onde os psicopatas e os sociopatas fazem coisas medíocres e fazem coisas que nos causam, além de ojeriza, nos causam vergonha alheia. O que você acha disso, brother?
Eu acho terrível, né? A gente tem que conviver com esse tipo de incitação por parte do governo federal. E lamentável, né, que uma data dessa tenha que seja autorizada a comemoração pela justiça, né? Mas eu acho que é legal a gente já começar aqui, Magal, a ler as notícias aqui pra gente tecer nossos comentários. Então eu vou começar aqui com uma notícia que saiu hoje, ali na perto da hora do almoço, né? O título é: os comandantes das Forças Armadas pedem demissão em protesto contra Bolsonaro. Pela primeira vez na história, os três comandantes das Forças Armadas pediram renúncia conjunta por discordar do presidente da República. Todos reafirmaram que os militares não participarão de nenhuma aventura golpista, mas buscam uma saída de acomodação para a crise, a maior na área desde a demissão do então ministro do Exército, Silvio Frota, em 1977, pelo presidente Ernesto Geisel. Né? Na manhã desta terça, Edson Leal Pujol, do Exército, Ix Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, colocaram seus cargos à disposição do general da reserva Walter Braga Neto, novo ministro da Defesa. O Braga Neto tentou dissuadi-los de seguir o seu antecessor e também o general da reserva, Fernando Azevedo, demitido por Jair Bolsonaro na segunda-feira 29, que também estava na reunião. Ficamos por aqui com a notícia, vamos tecer alguns comentários aqui. O primeiro deles é: pra quem, o cachorro que já tomou picada de cobra tem medo de linguiça, né, Magal?
Exatamente.
Agora nós teremos que acreditar aí no bom senso do exército, para que amanhã não se repita uma história trágica que aconteceu em 1964, né? Então, pô, a gente fica muito desconfiado, é um dia que vai demorar a passar, né? E outra coisa que eu tenho a dizer é que essa sensação de insegurança, né, que a gente vive...
Essa tortura já começa antes mesmo, né, cara? Eles já começam com uma tortura psicológica antes mesmo do processo. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Aliás, o governo Bolsonaro não sabia o que iria acontecer desde o dia 1º de janeiro de 2019. Eles não são preparados, eles não têm competência, eles são golpistas natos, porém eles não têm aqueles critérios daqueles conceitos clássicos de fascismo. Eles são diferentes disso. Eles têm, além dessa maneira autoritária e reacionária de ver as coisas, eles são uma coisa meio mórbida, uma coisa nova. Eles tentam enganar pela linguagem, vão levando aquilo que a gente costumeiramente vê nas redes sociais como gado, né? Ali os seus asseclas, os seus seguidores, e eles vão fazendo esse terror psicológico. Mas assim, Diogo, eu vejo que isso é muito mais um derretimento de poder dos caras do que de fato é, não, agora a gente espantou os generais mais aposentados, os mais velhos, os que eram um pouco garantistas ao Estado Democrático de Direito, entre aspas, né, para colocar alguma gente nova que vai fazer. Eu acho que não. Eu acho que eles estão pegando, claro, vou frisar bem o verbo, né? É, acho. A gente não tem a mínima certeza de dizer o que eles podem fazer, porque de um gato acuado você pode esperar tudo, principalmente um ataque. Mas eu acho que eles não vão ter estofo, sabe, Diogo? Não vai ter força. E se já saíram uma parte do exército, me parece que eles estão trincados, né?
Sim, esse é a análise aí, né? A recorrente análise dos vários jornalistas, veículos de comunicação, né? Você está lendo isso, está ouvindo isso, apesar das incertezas, essas são as hipóteses, né? Ou a gente está à beira de um golpe, ou então a gente está presenciando aí o derretimento do governo, né? Mas eu gostaria de frisar também, Magal, que outra coisa que é, dentro dessas incertezas está também essas falas aqui do alto generalato. Essa é a fala deles. Mas a gente sabe que o grande problema está nas baixas patentes, né? Como a gente atestou aí domingo, o surto de um soldado que atirou contra os seus próprios companheiros de farda e foi morto, né? E foi alvejado e morto. Morreu. Mas isso gerou até uma fake news aí por parte da Bia Kicis, dizendo que ele morreu por defender trabalhador, mas as imagens não deixam dúvidas, né, de que ele atirou contra seus próprios companheiros.
É, mais um que estava tomado, né, teve um surto psicótico.
E talvez tenha sido a primeira vítima de bala do bolsonarismo.
Dele mesmo, exatamente. É importante frisar isso. Eu queria até, se me permite, eu até coloquei um link aqui nos comentários para quem está nos ouvindo pelo Facebook, que vai poder acompanhar. É um texto belíssimo da Teresa Cruvinel, que está nos. Eu coloquei o da 247, do Brasil247.com. Mas está também em outras plataformas, onde ela fala assim, aspas para Tereza, nas cordas Bolsonaro tenta a fuga para a frente. E tem um trecho que ela fala que eu adorei, que eu achei sensacional. Isolado em seu labirinto, soterrado por 300 mil mortos e um estrondoso fracasso econômico e gerencial, Bolsonaro empreendeu uma fuga para a frente com o sacolejão, adorei essa palavra, sacolejão ministerial desta segunda-feira. Rendeu-se mais uma vez ao Centrão, sem contentá-lo, e semeou uma crise militar com a demissão do general Fernando Azevedo do Ministério da Defesa, que levará a trocas dos comandantes da Jané, já levou a troca dos comandantes das três armas. Agora há uma trincadura em sua relação com os militares, e isso só fará aumentar as tensões. Parece que as tensões é o dolo. Essa é a vontade deles, né, Duba?
Isso, a gente, outras notícias aqui dão conta do seguinte, né, que da intervenção nos estados, né, principalmente nos estados que estão praticando o lockdown, né, o lockdown, dito lockdown, né, porque até agora, pô, a gente vê algumas cidades que fizeram lockdown realmente, como Araraquara, né, que é um caso que está rodando na imprensa, mas a gente não vê estado nenhum em lockdown integral. Isso aí é mais uma mentira, né? Porque até agora, 100% de um estado em lockdown, você tem notícia?
Não houve. Não houve, não aconteceu, e dificilmente a gente vai acontecer dentro dessa maneira, sempre andando, nadando contra a corrente, que é o que o governo faz. E apesar de ter havido a troca do Ministério da Saúde também, não, olha, pessoal, não esperem nada desse novo ministro. Não esperem nada. Porque alguém que... A gente, até vou citar algo que eu vi na internet de algum anônimo ou de alguém que não posso citar o nome, porque não sei. A gente pode até entender a pessoa ter apertado, empurrado o dedão no 17, lá em 2018. Mas ainda apoiar esse governo, e pior, fazer parte da sua cúpula ministerial em 2021, é caso de obscenidade, é caso de barbaridade, é sem vergonhice, é canalice, é coisa de janota, de escroto, de a espumalha. Infelizmente é isso que colocaram, né? A gente vai falar disso no próximo bloco, de janotas e escrotos, mas desculpa, pessoal, desculpa todos os ouvintes ter que falar de notícias. A gente queria falar notícia boa, mas infelizmente não nos permite.
Deixa eu tomar a palavra aqui para uma outra notícia que chama atenção agora também, que está no Estadão. É uma notícia agora da tarde também de hoje, que também tem a ver com o que você disse da Cruvinel, que é a entrega do governo ao Centrão, né? Então, a chamada é a seguinte: ex-líder do governo propõe projeto para instaurar comando de guerra na pandemia, diretamente de Brasília, do Estadão. Ao mesmo tempo em que o governo de Jair Bolsonaro anunciou a demissão da cúpula das Forças Armadas nesta terça-feira 30, aliados do presidente tentam avançar com o projeto para dar ao chefe do executivo o poder de instaurar uma condução típica de situações de guerra, tendo a pandemia como justificativa. A medida, caso aprovada, abriria caminho para Bolsonaro intervir nos estados e derrubar restrições impostas por governadores como lockdown. O projeto foi apresentado em reunião de líderes para definir a pauta de votações da Câmara. Sob a defesa do deputado bolsonarista e líder do PSL na casa, Major Vitor Hugo, o deputado, um dos parlamentares mais próximos do presidente, disse que a iniciativa partiu dele. "Eu pensei em incluir mais a hipótese de pandemia para a mobilização nacional", disse Vitor Hugo ao Estadão Broadcast Político. Imagina só, Magal, se agora o Centrão aprova essa medida, a medida aí, o que acontecerá?
São mais medidas para legitimar esse Estado autoritário e reacionário que os caras querem fazer a toda lei. E o que que a gente tem compromisso, Diogo? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente coloca-se à disposição e a cara a tapa? Para dizer que vai ter revolta, que vai ter reforço, que vai ter... Não vai ser assim, meu irmão. Não vai ser assim. A gente já viveu 21 anos de pele, ou na pele, não eu, mas parentes meus e tantos conhecidos, e tanto quanto a história já nos disse, né? Que a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Não vai acontecer. Porém, eu gostaria de citar aqui as pessoas que estão comentando. Muito obrigado pela presença aqui. Meu grande amigo Bruno Farage, Rosimere Soares, Carlos Trucolo, companheiro Eduardo Siqueira, está sempre com a gente. Thomas Keller, Napoleão Lopes Júnior, Adalberto Prado, meu grande amigo. E tem uma citação aqui que eu gostaria de ler, que o meu amigo Carlão colocou. Aspas para o Carlão: "No final, Jair Bolsonaro cairá sozinho. Nada o salvará. Dono de uma deformidade moral singular entre todos os políticos brasileiros, destacando-se mesmo entre os mais desqualificados, sucumbirá solitário, bufando de ódio, ódio que foi o fio condutor de sua vida inútil e desprezível. E ódio, pessoal, que levou muita gente a votar em outubro de 18, a gente sabe muito bem que muita gente foi para a urna, para o local de acesso onde todos os homens são iguais, onde todos eles representam um voto. Foi muita gente com ódio, e eu acho que isso também é uma reflexão, né, para que a gente pense no futuro sobre tudo isso, né, Ju?
Com certeza. E tem que te dizer, Magal, que a luta não para.
A luta não para.
Mas ela dá um tempo. Aqui na Rádio Cultura AM 930. Fica aí com a gente que a gente já volta.
Valeu. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.